notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas ficaram marcadas pelo aparecimento de mais duas infecções Covid-19 no Médio Tejo, ambas no Conselho de Abrantes, que volta a entrar numa fase de alguma intranquilidade perante os números mais recentes. No total regional, nota agora para 13.007 contágios, 112 dos quais ativos. 12.524 pessoas já foram dadas como recuperadas, a lamentar 378 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 26, seguindo-se Alcanena com 25 e Abrantes com 21. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 3.054 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 26 infecções ativas. Tomar, 2.512 casos, com 2.448 recuperados, 56 óbitos, 8 infecções ativas. Torres Novas, 2.013 casos, 1.938 recuperados, 60 mortes, 15 infecções ativas. Abrantes, 1.592 infecções, 1.502 estão recuperados, 69 mortes, 21 infecções ativas. Em Trocamento, 1.125 infecções, 1.091 recuperados, 22 mortes, 12 infecções ativas. Alcanena, 1.048 casos, 984 recuperações, 39 vítimas mortais, 25 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 274 casos, 261 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 185 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E, finalmente, Constância, 165 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, aproveitou a reunião da autarquia para esclarecer algumas dúvidas em torno da habitação social no concelho, em especial assuntos relativos à comunidade de etnia cigana. A eleita do Partido Socialista referiu que este executivo não fechou os olhos ao problema, assegurando que a citada comunidade pode agora concorrer à habitação social e fica também sujeita ao cumprimento de regras, desde logo pagamento de rendas, água, luz e gás. Reforçou, ao contrário do que acontecia anteriormente, disse ainda Filipa Fernandes, a resposta a um conjunto de observações colocadas pelo município de Inês Baião por ocasião do espaço reservado à intervenção do público na reunião de Câmara.
O problema da comunidade cigana não é de agora, como todos sabemos. Portanto, é um problema que já vem, paulatinamente, sendo contínuo no nosso concelho. E o que este executivo fez foi... nada mais, nada menos, foi não fechar os olhos e continuar de olhos fechados como tinha sido feito até então. E, ao contrário do que se possa pensar, o que acontece é que estes cidadãos, neste momento, podem se candidatar à habitação social como qualquer outro cidadão, coisa que não acontecia. Não se candidatavam a habitações sociais. O que está a ser feito, e isto é importante que passe esta mensagem, não é estar a dar casas. O que está a ser feito é estão a ser atribuídas habitações sociais a vários cidadãos que necessitam, inclusive a comunidade cigana, e, nesse sentido, todos esses cidadãos pagam uma renda, de acordo com os seus rendimentos, está certo, pagam luz, pagam água, pagam gás, fazem contratos em nome próprio. Ou seja, o que nós estamos a tentar alterar é uma mudança de paradigma, uma mudança comportamental, que é difícil, e nós compreendemos que é difícil para ambas as comunidades. Não é fácil. Se fosse fácil, já estaria resolvido há muito tempo. É óbvio que é difícil, mas era preciso fazer alguma coisa. E é isso que estamos a fazer, é tentar resolver um problema social de 40, 50 anos que existe no nosso território. Não fechamos os olhos, não cruzamos os braços e estamos a tentar resolvê-lo. Que dizer também que estes cidadãos estão a ser trabalhados também com assistentes sociais, portanto, não é uma atribuição de casa, não é feita assim de mero acaso, portanto, há todo um trabalho social feito no terreno e, portanto, eu gostaria que esta mensagem ficasse clara, porque não estamos aqui a dar casas a ninguém, estamos a atribuir habitações sociais a cidadãos de comunidade cigana ou sem ser de comunidade cigana, em que eles têm as suas obrigações, coisa que não o tinham antigamente. Viviam em condições, como todos nós conhecemos, em barracas, e a água e a luz, vamos ser francos, era roubada a todos nós. E é isto que estamos a resolver. Mais nada. E, portanto, eu acho que esta mensagem é importante ficar clara, de que não é fácil, mas é uma mudança que queremos que aconteça.
Há um número crescente de doentes oncológicos na região do Médio Tejo. Tomar, inclusive, continuam sem ter acesso aos atestados multiusos que são emitidos pelas juntas médicas designadas para o efeito. A situação fica adversa à falta de profissionais que integrem essas juntas, algo que resulta já em atrasos de um ano. Ou seja, atualmente estão a ser emitidos os atestados multiusos dos requerimentos realizados em julho e agosto de 2020. Em declarações prestadas à ERTS, a delegada de saúde do Conselho de Tomar, Maria dos Anjos Esperança, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Saiu no dia 19 de maio um despacho, uma lei que diz que os doentes, todos os casos de doença oncológica, ou seja, doenças de tumores malignos, têm direito e podem ter o seu atestado multiusos de imediato sem terem que ir à junta médica. Como é que isto se procede? Isto processa da seguinte maneira: todas as pessoas que são assistidas nos hospitais, o médico do hospital, não necessariamente o médico que o segue, mas o médico hospitalar que tem conhecimento do processo da pessoa, pode emitir esse atestado multiusos. Esse atestado multiusos tem os mesmos benefícios que tem um atestado multiusos passado numa junta médica. Ora bem, como sabem, as pessoas com uma doença oncológica têm pelo menos 70% de incapacidade, que lhes vai dar para a isenção do selo do carro, para a diminuição do IRS e os benefícios para, eventualmente, empréstimos bancários, todos os benefícios multiusos que o multiusos pode dar. Este atestado, emitido pelos médicos hospitalares, dá os mesmos benefícios que dão os atestados emitidos pelo Junta Médica. As pessoas têm a validade de 5 anos, tal e qual como os outros atestados tinham, e devem, depois de serem obtidos, ter feito uma cópia, entregue no centro de saúde, onde a pessoa tem um médico de família, e se não tiver médico de família, deve entregar no centro de saúde mais próximo. Para quê? Para que o centro de saúde possa registar esse benefício que o atestado dá, para a pessoa ter a isenção das taxas moderadoras, a isenção do selo do carro, enfim, todos os benefícios que os atestados multiusos dão. Deve ser feito no centro de saúde o registro, porque depois as finanças, por ligação, para comunicação dos dados, as finanças sabem depois também que as pessoas têm esse benefício. Portanto, todas as pessoas que sejam seguidas em centros hospitalares, que estejam dentro destes 5 anos das doenças oncológicas, podem pedir ao médico que os segue no hospital, e esse mesmo médico ou outro médico hospitalar pode emitir o atestado. Há um modelo próprio, foi amplamente divulgado pelos hospitais e, portanto, todos os médicos sabem que podem e devem passar esse atestado para não estarem tanto tempo à espera de obterem um papel que lhes dá benefícios e que acompanhará a sua doença durante os 5 anos.
Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista à Câmara de Tomar, disse na ERTE que não vislumbra qualquer coligação pós-eleições que envolva o PS. A atual presidente da autarquia nabatina mostrou-se confiante na vitória e com maioria, admitindo ainda assim o que iria significar não alcançar a referida maioria.
É sempre preferível vencer com a maioria. O que, aliás, recordo, no primeiro mandato não tivemos maioria, fizemos uma coligação com a CDU. E, portanto, aqui vencer sem maioria implica poder alguns dos projetos que nós pretendemos implementar, não os podermos implementar, porque vai ter sempre que resultar de um processo de negociação. Portanto, se não tivermos maioria, vamos ter que negociar. E eu parto do princípio que, se existem outras candidaturas, é porque têm uma visão diferente daquilo que nós pretendemos. Se é possível criar pontes, Pois muito bem, os projetos avançarão. Se não for possível criar pontes, há projetos que não podem avançar. Aliás, permita-me, eu até defendo um outro modelo de autárquicas, um outro modelo da lei eleitoral autárquica, mas que são as câmaras unicolores. Quem vence tem que ter condições para governar, aumentando claramente aquilo que são a função fiscalizadora das assembleias municipais. Porque, efetivamente, o modelo em como as assembleias municipais estão, pouco fiscalizam. Mais servem para palco, para alguns, 5, 6 vezes por ano, quando devia ter mesmo próprias comissões a funcionar muito em permanência do que aquilo que tem. Mas pronto, este é o modelo que nós temos e é com este que temos de trabalhar. E, portanto, isso pode significar o facto de não ganhar com a maioria. Pode significar que alguns dos projetos fiquem por executar.
Admite aqui alguma coligação?
Na partida, não.
Tal como aconteceu, como referiu há pouco com a CDU, na altura o vereador Bruno Graça fez parte do executivo propriamente dito, nem que esteja então em causa essa estabilidade governativa?
Feliciano, eu entendo que vou ganhar e vou ganhar com a maioria. Portanto, à partida não posso admitir nenhuma coligação. Depois dos resultados se verem, os presidentes de Câmara estão cá para resolver problemas. E, portanto, depois dos resultados saírem, ok, temos que ver quais são os resultados que temos, a distribuição que temos e a seguir arranjar soluções.
Nuno Godinho, candidato do Chega à Câmara de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS, onde abordou as questões relativas à ação social e quais as prioridades da sua lista para esta área. Nuno Godinho quis deixar bem claro que é a favor dos apoios do Estado a quem necessita e a quem quer mesmo mudar de vida, advertindo, por outro lado, que quem tem RSI e um BMW à porta não pode ter casa do município.
As pessoas que realmente precisam e que querem mudar de vida, acho que o município tem que as apoiar. Nós não somos contra os municípios ou o próprio Estado apoiar pessoas que precisam. Qualquer um de nós ficar desempregado vai precisar de apoio, precisa do seu fundo de desemprego, se não tiver direito ao seu fundo de desemprego, precisa de pagar as suas despesas e pôr comida na mesa, e quem tem filhos precisa de apoio, também para a escola. Nós somos sempre, qualquer um de nós pode ter um problema de saúde ou um azar na vida, e tem que ser apoiado pelo Estado. Somos 100% a favor dos apoios que o Estado tem que fazer a quem realmente precisa. Agora, acha que quem tem RSI e depois tem um BMW que custa 30 ou 40 mil euros à porta precisa de casa da Câmara? É essa a pergunta que temos que fazer. Ontem tivemos, por exemplo, todos aqui intervenção em Tomar, da polícia no Flecheiro. Tráfico de armas e drogas e outras coisas foram 15 pessoas, pelo menos, foram detidas. Acha que essas pessoas precisam de apoio da Câmara?
Ou será possível identificar quem cumpre e quem não?
Mas essas pessoas estão mais que identificadas, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Não diga que a Câmara não sabe. Se não sabe, fala com os agentes da GNR e da PSP. A maior parte dessas pessoas tem cadastro. Não é de hoje nem de ontem. Não foram identificados ontem. E depois, a quem não cumpre, o que é que a Câmara tem feito quando atribui casa? Porque nos regulamentos de atribuição, quer de subsídios, quer de casa, tem que estar que se a pessoa não cumprir, tem consequências. Aonde é que está o aplicar dessas consequências? Já alguém viu? É que nós parece que toda a gente a subia para o lado, do tipo, ah, coitadinho, aqui não há coitadinhos. Vocês, aqui na rádio, não pagam os vossos impostos. Eu não pago os meus impostos. Eu não cumpro. São pessoas que precisam de ajuda. Sim, senhora, vamos ajudar. Não cumpre porquê? Porque não quer cumprir ou porque não pode cumprir. A maior parte destas pessoas não quer cumprir. Uma percentagem delas, não quer cumprir.
O município de Tomar marcou presença na FIL Bolsa de Viagens, iniciativa que visou promover as diferentes regiões do país e as empresas regionais do setor turístico, possibilitando a venda direta dos seus produtos e serviços. Numa versão mais reduzida da Bolsa de Turismo de Lisboa, a iniciativa limitou-se ao pavilhão 1 da FIL, sendo que, na região, a Câmara de Tomar foi a única a marcar presença. A reportagem da ERD esteve também presente na abertura do stand na Bantino, oportunidade para ouvir a vereadora do Turismo e Cultura do município, Filipa Fernandes, que destacou, entre outros aspectos, a promoção do Tomar Check-in no decorrer do certame.
tem como intuito trazer os nossos agentes locais, portanto as unidades hoteleiras de cada município, para promover o seu concelho. O que nós, Tomar, estamos hoje a trazer aqui, além de divulgar o nosso grande legado histórico, o nosso património, a nossa gastronomia, a nossa história, trazemos também o lançamento, portanto, a mostra do que é a campanha Tomar Check-in, para também promover a chegada de novos visitantes a Tomar, porque no fundo o que o Tomar Check-in promove é exatamente o aumento do número de estadas em Tomar, possibilitando a entrega até 40 euros em vouchers para experiências turísticas, como gastronómicas, e no fundo é isso que queremos hoje aqui promover. Mais do que sermos nós também, temos o posto de turismo, mas mais do que estar o posto de turismo é trazer connosco os agentes locais, as nossas unidades hoteleiras parceiras, para elas próprias venderem diretamente ao cliente, e é isso que está a acontecer.
O Abrantes e Benfica assegurou o segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e nessa sequência chegou à Taça de Portugal, naquele que era o grande objetivo em aberto na última jornada do campeonato. Os abrantinos não fizeram por menos e golearam o Moçarriense por 7-0, que uma ação, o outro pretendente ao lugar não foi além de um empate na deslocação ao reduto do Glória do Ribatejo. Ainda nesta jornada, o União do Tomar perdeu na deslocação ao reduto do Torres Novas, 3-2, e acabou o campeonato em 6º lugar. Já o Ferreira do Zezer perdeu em Fazendas de Almeirim por 4-1 e fica agora dependente da inscrição ou não de Fátima Sá para saber se continua no escalão maior. Vamos aos resultados. Primeira divisão distrital, 15ª e última jornada. Rio Maior 1, Alcanonense 0, Samora Correia 1, Coroxense 3, Torres Novas 3, União do Tomar 2, Glória do Ribatejo 2, Mação 2, Entrocamento Atlético Clube 2, Riachense 2, Abrantes e Benfica 7, Moçarriense 0, Fazendense 4, Ferreira do Zezer 1 e Amiense 3, Cartacho 2. Na frente terminou o Coroxense, campeão, 40 pontos. Segundo, vai para a Taça de Portugal, Abrantes e Benfica, 30 pontos. Terceiro, Mação com 28. Quartos, Amiense e Cartacho com 25. Sextos, União do Tomar e Glória do Ribatejo com 22. Depois, no oitavo lugar, o Fazendense, 21 pontos. Nonos, Samora Correia, Rio Maior e Torres Novas, todos eles com 20. 12º, Alcanonense com 19. 13º, Ferreira do Zezer com 15. Já confirmada a despromoção do Entroncamento Atlético Clube, 12 pontos. 14º, 15º, Moçarriense com 7. 16º, Riachense com 6 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Quinta-feira passada celebrou-se a solenidade do Corpus Christi, conhecida em Portugal como a solenidade do Corpo de Cristo, ou Corpo do Senhor. Em cada igreja se celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Salva de partilhar convosco este milagre eucarístico, em que esta solenidade tem a sua origem no século XIII, e partindo da Bélgica, uma freira chamada Juliana de Monte Cornilon já vinha recebendo visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. O Papa Urbano conhecia a Beata Juliana e considerava sinceros os seus relatos e apelos. Ao mesmo tempo, ocorreu em Itália, em Bolsena, um milagre chamado Milagre de Bolsena, que foi um sacerdote. O padre Pedro de Praga estava a perder a sua fé, duvida de que Jesus esteja realmente presente na Eucaristia. Na hóstia consagrada esteja Jesus Cristo, mas pede a Deus a graça de crer. Com este propósito, vai em peregrinação até Roma, junto do túmulo de São Pedro. No regresso da sua Romaria, celebrando a Santa Eucaristia, em Bolsena, quando a sagrada hóstia sangra e deixa manchado o corporal com o sangue precioso de Cristo. Mas também, em Portugal, mais precisamente na nossa Diocese de Santarém, temos também um milagre conhecido como o milagre de estar no Santuário do Santíssimo Milagre, que ocorreu também mais ou menos no século XIII, nesse menos anos, que diz que vivia uma pobre mulher a quem o marido muito maltratava e, cansada de sofrer, foi pedir a uma bruxa que, com os seus feitiços, pusesse fim à sua triste sorte. Prometeram-lhe um remédio eficaz, mas necessitaria de uma hóstia consagrada. Depois de hesitar, A pobre mulher foi à igreja de Santo Estevão, confessou-se, recebeu a sagrada partícula, que não a comungou, tirou da boca, embrulhou-a no véu, saiu rapidamente da igreja e encaminhou-se para a casa da feiticeira. Mas sem que ela notasse, começou a escorrer sangue, o que, visto por várias pessoas, as vou perguntar à infeliz ferimentos que tinha, confusa em extremo, corre para casa e encerra a hóstia miraculosa no mar. Passou o dia, entretanto, à tarde voltou o marido. Já em alta noite, acordam os dois e veem toda a casa resplandecente. Da arca saiu misteriosos raios de luz. Inteirando o ato, caminhoso da mulher de joelhos, passaram o resto da noite em adoração. O parto, informado deste prodígio sobrenatural, a notícia espalhou-se por Santarém deste milagre, e a partir daí começa este milagre, dedicado a este santuário, a este santíssimo milagre eucarístico. Eu gostava de deixar este apelo e esta partilha. Irmãos e irmãs, milagre da Santíssima Eucaristia acontece em cada dia, cada vez mais, e por isso somos chamados a redescobrir a Santa Eucaristia. Para isso, não desanimemos. Não podemos fundamentar toda a nossa vida no homem exterior, só no corpo, mas temos que fomentar a nossa vida no homem interior. Não podemos, nos dias de hoje, dar só importância ao visível, mas temos de dar importância àquilo que é invisível. E aquilo que é invisível é o nosso coração. É a presença de Jesus e de Deus que nos faz, irmãos, levar a adoração na Sagrada Eucaristia do corpo e sangue de Cristo. Cada um de nós, ainda mais neste tempo de pandemia, estaremos a aproximar deste milagre, que é o corpo e sangue de Cristo. Este Cristo que será, se oferece a cada homem, a cada mulher, a cada família, na nossa sociedade de hoje.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a RTS.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.